senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como as internautas que acompanham essa sessão ao vivo. 24 de setembro de 2018, sessão ordinária de número 35. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurto. Presente. Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do município de Santa Maria de Itibá. Mensagem bíblica escolhido pelo vereador Adair Lourdes para a sessão de hoje se encontra em Romanos capítulo 14, versículo de 13 a 18, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Não faça os seus irmãos caírem. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falar mal daquilo que vocês acham que é bom. pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2018, em número 34. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Em nome dos vereadores, eu quero agradecer a presença do bombeiro militar, o soldado Alice Marquardt. Muito obrigado pela sua presença. Aqui, bem como da nossa presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, a senhora Elice de Fátima Souza, também o nosso muito obrigado. E as demais pessoas aqui presentes, acompanhando os trabalhos do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo Municipal. Bem como a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerama e aos internautas, em nome de todos os vereadores, nosso muito obrigado, que estão acompanhando também os trabalhos aí do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário, vereador Auro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 20 de setembro de 2018. Mensagem número 056/2018. Encaminha projeto de lei número 056/2018, que dispõe sobre a emissão de termo de concessão de direito real de uso de bem imóvel municipal pela Cesan, como com acesso ao booster de água tratada. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, por meio do decreto número 1225/2017, a Companhia Espírito Santo Santense de Saneamento, Cesan, recebeu a autorização deste município de Santa Maria de Jetibá para ter acesso às instalações da elevatória de água localizada na área verde do loteamento Mirante do Vale, para ligação definitiva da água, com a instalação do booster. Ocorre que, nos termos do ofício Cesan, O dígito DSE, número 016/2018, o chefe da divisão da operação e manutenção serrana, senhor Vanderlei Silva de Andrade, requereu a emissão de termo de concessão de direito real de uso, vez que aludido decreto não é o documento adequado para tal situação. Seus argumentos estão regimentados no contrato de programa número 2905/2018, afirmado entre o município de Santa Maria de Jetibá e a Cesan, cujo item 5.2, alínea E, prevê a emissão de cessão para todos os as servidões administrativas de passagem, como o inciso 7º do artigo 34 da Lei Orgânica número 001/2014, prevê que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão administrativa de bens municipais. Estamos submetendo o anexo projeto de lei a esta colenda Casa de Leis para apreciação e votação. Solicitamos que seja este projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 21 de setembro de 2018. Mensagem número 057/2018. Encaminha projeto de lei número 057/2018, que dispõe sobre a criação da Comissão de Tomada de Contas Especial de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo a criação de Comissão Especial de Tomada de Contas Especial. Essa comissão se faz necessária para que sejam apurados danos ao erário público e a identificação de seus responsáveis, de forma a atender à legislação vigente e às determinações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Como bem explica a Igreja Corte de Corte de Contas do Estado do Espírito Santo, em sua instrução normativa número 32 de 4 de novembro de 2014. Artigo 1º. Tomada de contas especial é um processo instaurado pela autoridade administrativa competente, de ofício, depois de esgotadas as medidas administrativas internas, ou por determinação do tribunal, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quando caracterizado pelo menos um dos fatos descritos adiante. Ademais, o TCES do Espírito Santo ainda menciona que é dever do administrador público adotar medidas imediatas com vistas ao ressarcimento do dano ao erário, independentemente da atuação do Tribunal de Contas. Diante disto, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, do devido processo legal, da economia processual, da celeridade, da ampla defesa e do contraditório, se faz de extrema importância a aprovação deste projeto de lei por esta augusta Casa Legislativa, de modo a priorizar sempre pelas boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos, não havendo que se falar em futuras causas de omissões administrativas por parte do Executivo Municipal. Assim, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 72, incisos 1 e 3 da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Câmara Legislativa. Solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso para trâmite em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 31/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um redutor de velocidade lombada em São Luís, neste município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a implantação de um redutor de velocidade lombada na rua Henrique Kister, em frente à residência do senhor Vanderlei Prasser, em São Luís, nesse município. Com a falta de redutores de velocidade, a população fica vulnerável a sofrer acidentes e a falta de sinalização adequada não alerta o motorista para a diminuição de velocidade em locais que têm um alto índice de tráfego de transeuntes. Desta forma, o Executivo, objetivando prevenir a população quanto a acidentes desagradáveis, deve instalar um redutor de velocidade na referida rua. Certo de contar com a aprovação dos nobres edis, para a presente indicação, requeiro também o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de setembro de 2018. Vereador Elmar Francisco Tom. Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria de Jetibá, inscrito no CNPJ número, sob o número 02.188.046/0001, dígito 01, estabelecido na Avenida Frederico Grucker, 1490, Centro Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. A senhora Elice de Fátima Souza, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores e senhoras sindicalizados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Rua Dalmácio Espíndola, 155, Centro de Santa Maria de Jetibá, no dia 28 de setembro de 2018, em primeira convocação às 17 horas, com a presença de sindicalizados quites e em pleno gozo de seus direitos, e em segunda convocação, às 17h30, 17h30 e 30 minutos, com a presença de qualquer número de sindicalizados. Quites em pleno gozo de seus direitos a fim de deliberarem sobre a seguinte. Ordem do dia. Eleições sindicais para o triênio 2019-2021. Mudança de endereço da sede do sindicato. Outros. Santa Maria de Jetibá, 18 de setembro de 2018. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais Públicos Municipais de Santa Maria de Jetibá, Elice de Fátima Souza.
Só reforçando esse convite, do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, todos os funcionários públicos efetivos e aqueles que não são sindicalizados também podem estar participando dessa convocação, dessa Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28 de setembro de 2018. Primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 sindicalizados, quites em pleno gozo dos seus direitos, e em segunda convocação às 17 horas e 30 minutos, com a presença de qualquer número de sindicalizado, quites em pleno gozo dos seus direitos, a fim de deliberarem sobre o seguinte: ordem do dia, eleições sindicatos para o triênio 2019-2021, mudança de endereço da sede do sindicato, entre outros assuntos de suma importância para os servidores públicos municipais. Então a gente faz esse apelo para que os nossos funcionários efetivos, não efetivos, aqueles que são sindicalizados também, que não são, para que participem desta Assembleia Geral Extraordinária, repetindo, realizar-se no dia 28 de setembro, com início a primeira convocação às 17 horas. Encaminho os projetos de lei ora lidos para as comissões permanentes para exame e parecer. A indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informa, senhores vereadores, que nós temos um vereador inscrito no pequeno expediente. Convido mesmo para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Nelson Mesting.
Cumprimentar o nosso presidente, vereador Adilson, demais membros da mesa diretora, demais colegas da direita e da esquerda, né, vereador Lindo? Cumprimentar os nossos servidores, pessoas que nos visitam, doutor Ismil, estava ali o ex-vereador de Itaguaçu, meu amigo Marcos Matede, que bom tê-lo aqui passeando em nosso município, os nossos ouvintes da Rádio Pomerana e também os nossos internautas. Uma boa tarde a todos vocês. Eu vim aqui, senhor presidente, demais vereadores, explicar o porquê da minha desistência nesse pleito de 2018 como candidato a deputado estadual. Vim aqui, nessa mesma tribuna, lançar a minha candidatura, digamos assim, dizer para o povo que eu colocaria meu nome à disposição da população capixaba, principalmente a população de Santa Maria, né? Mas, devido a alguns fatos ocorridos nos últimos 30 dias, um pouco mais, e em respeito ao eleitor, em respeito à lealdade, que sempre fui leal aos eleitores, nunca pautei com mentiras, nunca pautei com coisas erradas, e diante dessa situação, para que não chegue no futuro próximo, um e outro, eu tive eleitor que disse para mim ontem que votaria em mim de qualquer maneira, mesmo que saberia que ia perder o voto, que o voto pode ser validado como não pode. Sofri injustiças, e aqui tem uma testemunha nesse plenário chamado Dr. Luiz Mil, que o ano passado chegou para mim aqui numa sessão e disse: o senhor é um cara de sorte, vereador. O senhor sofreu apenas uma multa, que o senhor vai ter que devolver ao erário público um determinado recurso. Mas eu também nem pensei em devolver, porque eu disse que eu não ia mais ser candidato mais, né? Mas devido à insistência de amigos, principalmente o deputado Gilcinho Lopes, a gente assim o fez, e assim a gente pediu ao tribunal o parcelamento dessa multa, que foi concedido. E vocês imaginem só, fui candidato em 2012, fui candidato em 2016 eleito, e nada me impediu. Agora, nessa eleição, como disse o outro, eu incomodo alguém demais da conta, porque é impossível Hoje acordei às 5 da manhã, comecei a rir lá na cama. A minha esposa disse, por que você está rindo? Eu disse, eu lembro de uma situação, o saudoso Laerte Neves de Salepudina chegou na porta da minha casa com o então Dr. Jefferson, nosso promotor eleitoral, e o Dr. Carlos Ernesto, denunciado por um amigo, e está todo dia comigo. Eu não guardo rancor de ninguém. Quantos que falaram mal agora de mim nesse período eleitoral, de todos os cantos da cidade? Eu não tenho rancor no coração, eu tenho Deus no coração. Aí fui denunciado por um cidadão, chegou a caminhonete na porta da minha casa, doutor Carlos Ernesto, doutor Jefferson. Aí ele, ô, tudo bem? Como é que está a campanha? Eu falei, estou aqui na minha boca de urna, aqui na porta da minha casa. Dá para a gente tomar um café na sua casa? Pô, se já estiver meio vencido, já era umas 8 horas, a gente faz um fresquinho. Aí subi mais os três, uma história tão legal, tão gostosa. Subi mais os três, o doutor Carlos Ernesto sentou aqui, eu do lado, o doutor Jefferson. Mas o Laerte não. Laerte não, Laerte foi lá na área da minha casa, foi na sala. Tá bom então, vereador, deixa nós continuar o trabalho. Sucesso aí na eleição. Obrigado, doutor. Passados uns tempos, tive o prazer de ter que encontrar com o doutor Carlos Ernesto por um processo também de eleição, porque uma pessoa tinha tirado uma foto aqui na porta da Câmara de uma bolsa que minha mulher tinha ganhado de presente, visitando meu neném, tinha nascido o Nelson. E minha mulher foi lá e colou um adesivo do Hilário Repke, meu, na bolsa, aqui na porta da Câmara. E um cidadão, que não vou falar o nome dele agora, tirou uma foto e me denunciou que eu estava distribuindo brindes. Era um adesivo de carro, um adesivo leitoso, uma bolsinha de mamadeira de criança. Isso gerou um processo, gerou uma denúncia, fomos em São Leopoldina. Nessa situação em São Leopoldina, o doutor Carlos Ernesto foi e brincou sobre aquilo, né? Dá para você ver que o adesivo estava até soltando da bolsa, né? Já tinha um mês e pouco colado. Eu falei, doutor Carlos Ernesto, você incomoda esse povo demais. Você sabe disso, cara? Dá para ver que não era brinde, não existia brinde, na verdade, nem podia mais. Não eram as eleições de 20, 30 anos atrás. Aí eu acordei rindo, aí minha esposa falou, o que você está rindo? Estou rindo daquela situação. Eles entraram na minha casa, doutor Lismil. Revistaram, porque eu tinha sido denunciado, estava entregando bolsa, kit de alimentação. Hã? Fala, bolsa, como é que fala? Cesta básica. Amigo nosso, está todo dia com a gente. E eu descobri que foi ele que denunciou. Mas eu nunca relevei, nunca falei isso com ninguém. Então foi muito interessante, né? Aí eu disse, como é que pode incomodar desse jeito? Mas enfim, ele falou, eu falei, doutor, se você olha minhas vasilhas, minhas panelas, não tinha comida nem para a minha família. Inclusive naquela época, uma época muito difícil da minha vida, que eu 10, 20 amigos me ajudavam com alimentação. Mas enfim, vim aqui só esclarecer isso para os meus amigos e agradecer àqueles que montaram esse projeto comigo. Minha família, meu filho, vários amigos, e a gente tinha um projetinho legal, muito bom. Só vou ler um texto que eu publiquei para que fique registrado nessa casa. Santa Maria de Itibá, 21 de setembro. A minha vida é pautada por princípios, por valores que a vida pública consolidou ao longo do tempo e pelo respeito aos meus eleitores. O momento é de injustiça, mas também de humildade, sensatez e principalmente de prazer, de prezar pela verdade. Infelizmente, por falsa denúncia, tive que recuar pensando no futuro. Diante disso, houve divergência por interpretação de órgãos competentes, dos quais muito apresso o trabalho. Todos sabem que lutei e resisti. Sou um homem de compromisso e um homem de muita palavra. No entanto, a impossibilidade jurídica de até o dia 10 de setembro me levar a retirar minha candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Vamos aguardar e continuar trabalhando. Não devemos nada, exceto a justiça será feita. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, nessa caminhada. A todos vocês dispostos a construir uma nova alternativa e que viam em nossa candidatura a esperança. Continuo firme na campanha. Breve anunciaremos o apoio a algum candidato e com certeza estaremos aqui lutando pela vitória do Justino Lopes, deputado federal 2200. E dizer a todos vocês, não levem rancor no coração, sou de Deus, tenho Deus no coração. Obrigado.
Passamos para o grande expediente do dia. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, o excelentíssimo senhor vereador Joel Ponet.
Boa tarde, nosso querido presidente Adilson Espíndola. Também cumprimento o primeiro secretário Alvo Roberto Gonçalves, os demais vereadores, o público presente, o nosso amigo dos bombeiros, nosso amigo tutor Luiz Mil, funcionários, a presidenta dos nossos sindicatos funcionários públicos, que me traz aqui, presidente. Eu quero que, mais uma vez, a Vossa Excelência faça uma convocação ao vigilante sanitário sobre uma denúncia que eu fiz uns tempos atrás aqui, eu não me lembro certinho a data, se isso foi em maio ou início de junho, sobre aqueles resíduos laboratorial que foi jogado dentro da barragem. Eu fui ontem em Belém, eu fui no Campo Guarani, depois eu tive um almoço na casa de uns amigos, e eu tive num bar em Belém, em todos os três lugares as pessoas me perguntaram sobre isso. Então eu quero que, mais uma vez, presidente, você convoque o Alice Patrick Hammer, ou não sei quem é mais, se tem mais algum que é mais por dentro desse assunto, daquela secretaria que pode vir trazer uma resposta daquilo, mas eu não quero que você convoque ele para segunda-feira, não. Eu quero que você convoque ele para dia 8 de outubro, depois das eleições, para não parecer que isso é uma perseguição política. Porque hoje em dia quase tudo que você fala tem um lado, outro tem outro, então parece muito que é uma perseguição política. Agora eu quero uma resposta, quem vier aqui que traga uma resposta. Se não trazer uma resposta e falar mais uma vez que estão investigando, que não sei o quê, então no dia 9 eu vou pedir uma cópia desse processo, o que, que eles encaminharam para Santa Teresa, eu vou procurar o Ministério Público e os órgãos competentes para trazer uma resposta para a população de Santa Maria de Titibá. Porque acho que é uma vergonha, nós temos todas as provas naqueles embalagem que nós encontramos lá, e até agora eles vêm aqui e falam que simplesmente nós estamos investigando. Eu acho que não tem mais o que investigar. Eu quero saber o que foi punido, com quanto que esse laboratório foi multado, se ela foi fechado, o que aconteceu com esse laboratório. Eu quero saber o nome desse laboratório, para isso nunca mais acontecer no nosso município, aqui jogando, trazendo resíduos de laboratório de outro município, como veio de Santa Teresa, para jogar isso dentro da nossa barragem. Então, eu quero uma resposta da vigilante de Santa Teresa e de Santa Maria, e se não for uma resposta concreta, eu vou tomar meus providências no dia seguinte. Muito obrigado.
Convoco o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia, o excelentíssimo senhor vereador Adair Lur.
Presidente, cumprimentar a mesa, diretora, os demais vereadores, o público aqui presente, Luiz Mil, em nome dele e os demais aí. Presidente, o que me traz aqui, o primeiro assunto é, eu quero agradecer à secretária Eliana, o Armin, que belo serviço que estão fazendo ali em Alto Jequitibá, Rio Triunfo, Rio Claro, agora estão lá no Marciano Borcati, no Adeline Hall, já me agradeceram também, que belo serviço, eu sempre botei fé no Armin, e o Armin é uma pessoa que tem paciência, e sabe trabalhar nas estradas. Você pode ver que as estradas, do jeito que ele joga o cascalho lá, ele deixa as estradas mais redondas assim, eu tenho que tirar chapéu para eles. Quero parabenizar pelo serviço.
Você permite a parte, vereador?
Permito.
Vereador, a população de Caramuru está cobrando bastante, sim, essas estradas que não foram feitas. Mas pode ter certeza também que o serviço está sendo bem feito. Agora, daqui a uns dias, nós vamos ter a época de chuvas. Aí, pelo menos, eles vão ter uma estrada boa, porque o cascalhamento que vai resolver o problema na estrada é o cascalhamento. Se fosse só patrolado, estava tudo prontinho, patrolado já. Mas o Armin, ele é um cara positivo, ele fala assim, eu não vou ficar pulando para lá e para cá, fazer um pouquinho de serviço aqui, outro ali. Então, ele está pegando de um lado e está conseguindo resolver o problema, e eu tenho certeza que a população, o nosso colono, vai ficar satisfeito e agradecer como eles já estão agradecendo. Obrigado, vereador, pela parte que você me cedeu.
Com certeza, João. E outro assunto que me traz aqui nessa tribuna, o presidente. Eu recebi hoje uma pessoa aqui que ele fez até um boletim de ocorrência em cima do Hospital Concórdia. Ele ficou lá, deu entrada dia 25/8/2018, ele foi lá com o filho dele, que estava passando mal, vomitando, febre, e deu entrada, ele chegou lá, 7 horas deu entrada lá, e à meia-noite não atenderam ele ainda. Não deram satisfação, eu acho que, claro, que nós temos que agradecer o hospital que nós temos, pela diretoria também, porque é um serviço voluntário, mas eu acho que aquela recepcionista, aqueles que trabalham na frente, Gente, custa alguma coisa dar satisfação àquele paciente que quer ser atendido? Custa alguma coisa? Eles estão lá, trabalharam o dia todo já, estão cansados. Aí chega lá às 19h para buscar alguma ajuda para o filho, igual ele, o Maurício e também a Tatiana Velgert. Eles fizeram o boletim de ocorrência. Basta as recepcionistas ir lá e dar satisfação a eles. Olha, o médico está lá, está na cirurgia ou está atendendo algum enfermo. Mas não, deixa eles esperar lá, sem dar satisfação nenhuma. Ele foi embora. Ele precisou ir embora do hospital. Aí ele me pediu, sabe? A gente representa a população. Se tem algum questionando para fazer, acho que é o dever do vereador ir lá questionar. Eu acho que a diretoria do hospital tem que olhar aquilo lá e, se tiver uma recepcionista, para ter simpatia, simpática, e poder conversar com os pacientes lá. Isso, eles não esperam muita coisa. Ó, conversa, ó, o médico está lá na cirurgia ou está atendendo, mas não deixa eles lá plantados. Eles vão ficar nervosos porque eles estão cansados também. E você vendo o seu filho sofrer lá, tendo febre, vomitando e não ser atendido. Aí eu acho que a pessoa que trabalha como recepcionista podia fazer isso também, podia ter um pouquinho mais de simpatia com as pessoas. Muito obrigado, presidente.
Convido o terceiro vereador inscrito no grande expediente do dia para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Adilson Spindola, vice-presidente Elmar Franciscão, primeiro-secretário Álvaro Roberto Gonçalves, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, representante aqui do Corpo Bombeiro, voluntário, a presidente de sindicatos, servidor público, funcionário dessa casa, enfim, a Rádio Pomerana. Sempre digo aqui que é muito importante que os nossos colonos, eu sou um vereador como vocês também, mas sempre defendo nossos colonos do nosso município. E eu sei que eles estão ouvindo e estão de olho em nós. E os internautas da mesma forma. Os nossos agricultores, colonos, avicultura, é a razão de Santa Maria estar no crescimento que está. Isso faz o comércio, gera emprego e assim por diante. Então, não posso deixar de falar aqui da nossa querida Santa Maria de Itibá. Parabéns, colega vereador Joel, pela sua preocupação sobre o lixo. Realmente está sendo um mistério, né? E você está exigindo isso aí. Um assunto, calçadão São Luís, colega vereador Hilário, parece que eles melhoraram o corte, viu? Depois que nós falamos aqui, realmente fizeram um corte diferente, já está chegando bem aqui, quase terminando. Então, acho que São Luís agradece. Está precisando, colega vereador. São Luís, não é porque é São Luís, mas qualquer lugar da situação, o número de pessoas que andam, principalmente os alunos, está precisando. Eu estou vendo que eles estão fazendo largo e vão cimentar, vai ficar bom. Então, quando as coisas saem, a gente tem que parabenizar. As estradas, da mesma forma, Aldair e colega Joel, tem que parabenizar. Eu andei algumas estradas realmente tão boas. Alto Recreio, Serra do Gelo, está excelente. Mas tem algumas estradas ainda que estão faltando a acertar. Eu sei que o tempo de chuva está chegando, e aí muitas vezes essas não vão ser feitos reparos, eles vão ficar no prejuízo, porque algumas sempre ficam para trás, não tem como acertar todas, mas pelo menos a maioria está numa boa situação. Colega Mazinha, esse quebra-mola que você fez a indicação, né, no Vanderlei, que é para ser colocado, não deveria ser ali, deveria ser para frente, porque ali tem um quebra-mola a 40 metros, não tem necessidade de você colocar um quebra-mola uma distância ali. Você passa ali, você sabe disso, que tem um quebra-mola ali. Então, ele tem que ser mais para frente, ou não colocar, porque muito em cima dois quebra-mola não tem necessidade tão perto, né? Esse quebra-mola ali em São Luís. Presidente e vereadores, o que sempre me preocupou é sobre as fossas que nós temos no nosso município. Principalmente na área urbana também, viu? Eles deixam de jogar o esgoto, né, nos corgos, que é proibido. Mas não tem a rede de esgoto, então eu estou dizendo aqui as fossas, aí não tem onde quem jogar. A prefeitura não tem local para despejar isso aí. Eu acho que deveria estudar, comprar uma área junto com a Secretaria Urbana, com o Meio Ambiente, de comprar uma área para poder desvaziar essas fossas desse povo. Se vocês forem ali na Vila Verde, Vila Verde. Lá tem uma que está transbordando e está dentro da rua. Né? Então está cheia. Eu liguei para a secretária, ela disse que o Maconel está com problema, então não tem como esvaziar. Então, como que fica esse morador próximo ali, o mau cheiro transbordando? Então, é uma coisa que realmente incomoda. Né? Então, acho que deveria se comprar uma área onde pode desvaziar esse Maconel junto com esse esgoto.
Isso é uma ideia válida. Eu acho que o colega vereador, nós temos que juntar nós vereadores e levar isso ao prefeito, que isso nós temos em vários lugares, as pessoas, a fossa, uma hora vai encher, e você vai deixar isso aonde? Então, eu acho que a prefeitura podia comprar, ou né, conversar com a Cezan, como é um lugar onde nós produzimos água que eles precisam limpo lá embaixo, e a gente colocar isso em algum lugar onde a Cezan podia até recolher e limpar isso. Então, eu acho, o colega vereador, nós vamos trabalhar isso sim, isso é uma ideia maravilhosa, porque não adianta você fazer uma fossa, depois esvaziar e jogar no rio. Então, você pode jogar diretamente, né? Não precisa ter fossa. Então, isso o colono vai agradecer muito pela ideia que você teve, e nós vamos levar isso ao prefeito para ver o que, que a gente pode fazer para ajudar esses colonos a esvaziar essas fossas. Sim.
É, porque até no interior, na roça, onde as pessoas têm isso aí, ele, primeiro, que ele não tem equipamento para esvaziar. Segundo, que ele não pode nem jogar dentro do próprio terreno dele, que não é permitido por lei ambiental, e está certo. Então, acho que tem que estudar do jeito que o lixo ele tem um lugar dele. Poderia também ter o desgoto. Não pode jogar dentro do pinicão, que é da Cezan, né? Porque são esgotos diferentes, né? Eles não aceitam isso aí. É, senhor presidente, eu ia fazer uma convocação das pessoas que... do grupo de pessoas que viajaram para Áustria, mas eu não vou fazer, não. Porque eu conversei com o secretário, ele, em outubro, eles vêm aqui prestar um esclarecimento, prestar conta, né?
Me permite então, uma parte? Não, colega vereador.
Oi.
Só informar a Vossa Excelência que eles vão fazer essa prestação de conta na próxima sessão. Já estão todos inscritos aqui. Na próxima sessão.
Na próxima sessão.
Isso.
Não, eu conversei com o secretário, não entendi a data, né? Então, é por isso que eu não vou fazer essa convocação, para poder, eles vêm aqui, dar o esclarecimento sobre a viagem, como que foi, né, e como vai ser aproveitado. Seria meus assuntos aqui. Uma boa noite ou uma boa tarde a todos.
Passamos então para a ordem do dia. Coloco em votação a indicação de número 29/2018, que indica a elaboração de um cartão de identificação de pais e responsável para alunos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil, de autoria do vereador Rogério Gomes. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informa os senhores vereadores e todos presentes que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. E assim nós, então, não havendo nada mais a tratar, encerramos essa sessão ordinária. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que realizará-se no dia 1º de outubro de 2018. Em nome de Deus está encerrada a sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite a todos os presentes.